Vamos também aproveitar esse feriado para falar um pouco mais sobre saúde. E números divulgados pela Associação Brasileira de Centros de Diálise e Transplante apontam que atualmente aqui no Paraná existem mais de 8.600 pessoas com doenças renais crônicas. Segundo esse levantamento, cerca de 1 milhão e 200 mil paranaenses podem ter algum tipo de problema e sem diagnóstico. A Organização Mundial da Saúde reconheceu oficialmente a saúde renal como uma prioridade global, com a aprovação de uma resolução sobre doenças renais crônicas durante uma Assembleia Mundial em maio deste ano. E essa resolução visa impulsionar ações para a prevenção, o diagnóstico precoce, o tratamento e manejo dessas doenças com foco em sistemas de saúde mais fortes e justos, especialmente em países de baixa e média renda, que é o nosso caso. E sobre esse panorama, a gente conversa a partir de agora, ao vivo, com o médico nefrologista Felipe Barreto. O Felipe faz parte da Nefroclínica Econefrologia, que atua aqui na capital paranaense. Felipe, antes de mais nada, muito obrigada por conversar conosco neste feriado.
Bom dia, Joyce. Obrigado à CBN pelo convite e bom dia a todos os ouvintes. Vai ser um prazer dividir um tempo com vocês hoje.
Muito obrigada. Bom, Felipe, um pouco me chamou a atenção dessa quantidade de pessoas que têm um diagnóstico, mas a possibilidade de muita gente não ter um diagnóstico confirmado sobre algum tipo de problema renal crônico. Essa situação, ela é nova, ela é algo persistente dessa diferença entre diagnósticos confirmados e uma estimativa de pessoas que podem estar com algum problema e não sabem?
Sim, infelizmente não chega a ser uma novidade dentro da nossa área, e isso se deve principalmente ao desconhecimento de boa parte da população e até mesmo dos profissionais de saúde sobre como se deve avaliar corretamente o funcionamento dos rins. Juntamente com isso, os rins, são os órgãos, que a gente fala órgãos-alvo, de algumas doenças sistêmicas, como diabetes e a hipertensão arterial, a pressão alta, o que faz com que o risco da população desenvolver problema nos rins também se eleve.
O fato de a gente ainda não conhecer as doenças renais crônicas no dia a dia, como elas se manifestam, isso também é um problema? O que você diria também sobre reconhecer sintomas e ter uma rotina mesmo de possibilidade de conhecer um pouco mais do próprio corpo e saber se existe algum problema?
Sim, essa é uma pergunta muito pertinente, porque muitas vezes a gente tem a expectativa, a gente espera a doença ter alguma forma de manifestação, de sinais e de sintomas. Porém, nas doenças renais, no caso específico da doença renal crônica, ela muitas vezes é assintomática. Isso significa que a pessoa tem o problema renal, mas não tem manifestações aparentes. Às vezes a gente acha que a dor nas costas é a dor nos rins e leva a procura ao atendimento médico, muitas vezes com nefrologista, mas esse é um sintoma muito inespecífico, de tal forma que a gente não deve aguardar a manifestação para procurar o atendimento. Aí aqui a palavra-chave, como para todas as condições de saúde, é a prevenção, é ter um olhar atento para durante, por exemplo, um check-up, saber avaliar exames que são de baixo custo, de acesso, seja no sistema privado de saúde, mas também no sistema público de saúde, com dois exames que são essenciais. São eles: a dosagem da creatinina, que é feita no sangue, e um simples exame de urina. Então, a partir desses dois exames, a gente consegue ter uma boa ideia inicial da saúde dos nossos rins.
Até chegar nesse ponto do exame, o que a gente pode observar no dia a dia, já que não tem, às vezes é assintomático. Então, existe, por exemplo, uma reclamação, Felipe, que quando a gente bebe muita água, a gente vai mais no banheiro e isso, às vezes, incomoda, não é? Esse fato de muito no banheiro, tomando muita água, é um bom sinal, não é? O que que a gente pode ver nesse comportamento do dia a dia?
Então, vamos lá. Em relação a essas questões do dia a dia, que devem nos chamar a atenção para um possível quadro de doença renal, a gente tem que entender que há pessoas que estão expostas ao maior risco de ter a doença nos rins. E aí, mais uma vez, a hipertensão arterial, o diabetes, o sobrepeso, obesidade, a própria idade mais avançada, são condições que devem chamar a atenção para um rastreio, para uma detecção precoce de uma possível doença nos rins, mesmo se a pessoa não tem sintomas. Porém, sim, você está certa, há manifestações que também devem nos chamar a atenção. Não é que obrigatoriamente vai significar doença nos rins, mas deve ligar, digamos assim, o sinal de alerta. Então, por exemplo, o inchaço, né, nas pernas, inchaço aqui ao redor dos olhos, uma pressão arterial que estava bem controlada e passou a ter um controle mais difícil, a urina mais espumosa quando vai no ao banheiro, isso pode indicar a presença de proteína na urina e uma manifestação que ocorre a urina mais espumosa. Pode haver também uma alteração de coloração da urina, puxando assim para uma cor mais rosada. A quantidade do xixi também, né, pode estar associado à doença dos rins, porém, a diminuição da produção do xixi só ocorre em fases mais tardias. Então, isso seria uma manifestação tardia da doença e a gente quer a detecção precoce para ter uma oportunidade maior, não só do diagnóstico, mas, obviamente, ter uma janela terapêutica de proposta de modificação de hábitos de vida e até mesmo de medicações, se for o caso, para ajudar a preservar a saúde dos rins.
Nós aqui na CBN estamos ao vivo neste feriado, falando com o médico nefrologista Felipe Barreto. Estamos comentando mais aqui sobre as doenças renais crônicas. Tem gente aqui circulando entre nós, na nossa família, no nosso convívio, que pode ter problema e não sabe. Por isso a gente leva essa orientação até você aqui na CBN. Felipe, o fato também de algumas orientações que a gente recebe de hidratação nessa época do ano de inverno, que a gente não pode esquecer, porque faz frio e, consequentemente, a gente não toma tanta água. Eu gostaria da sua orientação nesse momento pontual e também sobre o consumo de água de maneira geral. E se uma baixa ingesta, uma baixa ingestão de água, ela pode resultar numa doença renal crônica?
Então, a questão da ingestão de água é extremamente importante, né, para a saúde do nosso corpo. A gente está falando, na verdade, da nossa saúde, do nosso bem-estar, dentro de um enfoque mais da saúde dos rins. Então, dentro deste contexto, ter uma ingestão adequada de água, de líquidos, é extremamente importante. O recomendado pela Organização Mundial de Saúde é em torno de 2 litros por dia. E aqui não precisa ser apenas a água em si. Conta, obviamente, o suco, o chá. É importante se manter bem hidratado. A baixa hidratação propicia uma chance maior de problemas renais, como, por exemplo, de cálculo de pedra nos rins. E em condições que não é o caso, né, dessa estação do ano que a gente está entrando, né, no inverno, mas climas mais quentes, né, onde a gente desidrata mais facilmente, acaba se associando também a complicações, a possíveis doenças renais. O frio tem a particularidade da gente muitas vezes sentir menos sede, até porque a gente transpira menos, perde menos água pela pele, essa sensação de sede pode diminuir, então isso requer uma atenção maior para que a manutenção na ingestão de água seja homogênea, seja equilibrada ao longo do ano inteiro, independentemente da estação do ano.
Felipe, o fato também de algumas doenças terem a carga genética, né? Se existem casos na família, às vezes a recomendação é de um cuidado ainda maior ou de um rastreio, de um acompanhamento até antecipado. No caso das doenças renais crônicas, isso acontece também?
Sim, também acontece. Há doenças renais crônicas que têm a etiologia, que tem uma causa genética, inclusive, né? Que são até relativamente comuns no nosso meio, por exemplo, a doença renal policística, que é a quarta principal causa de doença renal crônica, né, no Brasil e no mundo, e é uma causa genética, até mesmo condições mais raras, como a esclerose tuberosa, como a doença de Fabry, também causam doenças renais. E claro, tem condições até mais comuns, que a gente sabe, né, com a pressão arterial, o diabetes, que tem também um cunho genético. E, por exemplo, se a pessoa tem diabetes e um parente de primeiro grau, o pai, a mãe, o irmão, além do diabetes, tem uma doença renal, isso significa que este indivíduo, que esta pessoa, tem um risco maior também de vir a ter doença renal no futuro. Então, saber a história familiar, entender o contexto que a gente está inserido, é também extremamente relevante para identificar aquelas pessoas que têm um risco maior de desenvolver a doença renal.
Felipe, quando a gente fala de doença renal crônica, já vem de imediato algo que, primeiro, crônico é para cuidar para o resto da vida. Você vai ter que lidar para o resto da vida. E, segundo, casos mais de pessoas que precisam até de hemodiálise, por exemplo, né? Todo caso ou toda evolução de doença crônica, renal crônica, precisa chegar a esse ponto? Qual é também aqui uma ideia desse panorama da evolução das doenças renais crônicas para o ouvinte da CBN salientar, né, e ter a noção e reforçar aqui para todos nós a importância, diante disso, até mesmo da prevenção?
Excelente questão. Como o nome, né, já indica, né, uma doença renal crônica, significa que é uma condição que a pessoa tem que aprender a conviver, né, com esta doença, com esta condição ao longo da vida. Isso não deve absolutamente ser o fator determinante da vida daquela pessoa, mas sim, vai requerer um cuidado e uma atenção maior no uso de medicações, nos hábitos alimentares e nos hábitos de vida. Porque as doenças renais, em sua grande maioria, são progressivas. Então, ao longo do tempo, a tendência é perder progressivamente o funcionamento dos rins, só que este grau de evolução é variável, depende de qual doença está causando o problema nos rins, podendo ser mais acelerado, perdendo-se até uma taxa, digamos assim, de 5, 10% por ano, que seria uma perda bem acelerada, a em torno de 1 a 3% do funcionamento dos rins por ano. Então, depende, né, a doença renal crônica, digamos assim, ela uma, muitas vezes, uma manifestação de outras doenças, e a depender da doença que está causando problema nos rins, a gente vai ter diferentes graus de evolução. Há doenças mais lentas, em que alguns indivíduos podem nem mesmo chegar a precisar de um transplante renal e da hemodiálise, porém, em sua maioria, é uma continuidade, digamos assim. Às vezes a gente acha que é o fim, é o término da doença, mas isso é algo que a gente tem que mudar a percepção. A diálise e o transplante são oportunidades de continuidade de tratamento que vai oferecer àquela pessoa, né, uma boa qualidade de vida e uma opção de tratamento para poder continuar a executar suas tarefas do dia a dia, seja familiares, seja no trabalho.
Bom, então fica esse recado. É feriado, muita gente no descanso, tantos outros no trabalho, como a gente aqui na CBN. Não se esqueça da hidratação, não se esqueça dos seus exames de rotina, não se esqueça de consultar um médico, um especialista, com regularidade, além de investigar esse histórico familiar, como o Dr. Felipe Barreto nos contou por aqui, que é algo tão importante. Assim você pode ter um diagnóstico, ter uma noção da sua saúde e, com isso, adotar as práticas necessárias, os melhores caminhos para uma melhor qualidade de vida. Doutor, muito obrigado e um ótimo feriado para o senhor.
Obrigado, Joyce, um abraço. Fico aqui à disposição, à CBN, aos ouvintes, para uma futura oportunidade continuar a esclarecer as dúvidas de vocês. Um forte abraço e bom feriado a todos.